Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Fala galera, chegamos aí para mais um episódio, episódio de número 50, episódio aí extremamente importante, são 50 gravações aí do Santa Clara Talk e estamos chegando aí para mais um episódio da série de confrontos do 49ers desse ano, né, 2022/23, e vamos lá que esse é um episódio bem interessante aí, bem importante. A gente vai falar do confronto de número 4 contra ninguém menos que Los Angeles Rams, esse time maldito que tirou a gente da disputa de mais um Super Bowl ano passado, né? Vamos tentar não tocar muito nesse assunto para não ter choro. Mas
não foi o Rams que tirou, né? Mas tudo bem. Prossigamos.
A gente vai chegar lá. É para quem ganhou e quem perdeu. A gente perdeu, os caras ganharam, né? Mas tudo bem, vai. Eu entendi seu ponto de vista, mas enfim. E para isso, estamos aqui, né? Com mais um convidado, é o Rafael.
Para dar aquela cutucada.
Isso, não sei se quem vai dar a cutucada, né? Se é a gente ou se é ele, né? Mas enfim, vamos lá. É o Rafael do Rams Brasil no Twitter. E aí, Rafael, beleza, cara? Tranquilão?
Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e pode ter certeza que eu vim defender hoje o homem mais bonito da NFL, Jimmy Garoppolo. Melhor quarterback.
Sai, sai.
Eu sou pro Jimmy G, o quarterback mais bonito, com mãos lindas nessa NFL.
Cara, pior que assim, eu e o Jefferson a gente defende mesmo. O Nick não gosta, não. O Nick, se puder,
eu não
dá
coloco
uma pedrada,
no fogo.
Dá uma pedrada na cara dele, mas a gente dá uma defendida, né, Jeff? É, e aí, Nick? Beleza, cara? Beleza, Jefferson?
Pô, tudo certo, tudo em paz. Agora eu voltei pra ficar dessa vez agora, filho. Vamos que vamos. E a agenda já tá lotada, né? Tem bastante coisa vindo aí. Agora eu tô presente de volta, né? Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, ninguém vai falar, mas eu sei que vocês estavam. Então, voltei pra matar a saudade de todo mundo.
Isso aí, garoto. E você, Jeff?
Fala, galera. Tamo aí, né? Eu particularmente não estava vendo nada sobre o futebol americano. Eu tirei 3 semanas aí que eu não assisti. Assim, a não ser aquelas notícias que a gente vê, assim, de última no Twitter ou coisa do tipo, mas de resto, cara, não assisti jogo, não vi tape, não vi training camp, que não teve, né? Já acabou já há algumas semanas. Não joguei Madden, eu dei uma desligada aí. E acho que só volto de vez só mês que vem também.
Ah, cara, mas é normal, né? Off-season...
É, e pra quem também não sabe, essa é a pior parte da off-season, né? A parte que não tem absolutamente nada de interessante.
Antes do draft ainda tem bastante movimento de free agency, tem draft, depois ainda tem algum movimento, tem os OTAs e tal, e, cara, depois são quase 2 meses aí sem nada acontecendo.
E esse ano foi bem morno, cara. Ano passado foi mais agitado, ano passado aconteceu mais coisas e tal. Agora, nessa época, né? Antes do draft, teve bastante troca. Acho que foi a off-season mais movimentada aí em relação a trocas de grandes jogadores. Mas nessa parte que é o limbo mesmo, né? Depois dos training camps, as primeiras OTAs, daqui até 26 de julho para nós, né? 26 de julho, acho que 23 é o Rams volta. Eu tava vendo os calendários lá. Então não acontece muita coisa.
É, eu acho que agora até dia 26 de julho, né, que é quando começa o nosso training camp, o máximo que realmente pode acontecer é questão do Debo Samuel ser resolvido, mas pode acabar sendo arrastado até o início de agosto também ali, bem provável. Garoppolo vai saber se ainda... acho que depende mais do que acontece com outros times durante o training camp até, né, para ver se ele ainda arruma uma, se a gente ainda arruma uma troca aí por ele. E, cara, acho que é isso, né? Ah, talvez um release aí do DeFord, que não sei nem o que ainda tá fazendo lá. Mas acho que é isso, né?
A gente achou, cara, que seria no 1º de junho, né? Junto com o Alex Mack e tal, aí não aconteceu.
Fomos iludidos, pra variar.
É, e reforçar também a saída do Jaquaski Tart, que foi semana passada, não foi?
Isso,
foi. Ele foi trocado.
Assinou com o Philadelphia Eagles.
Assinou um ano de contrato.
Baita, assim, sem ironia, tô falando sério. Eu acho que foi um ótimo movimento do Eagles, pegar um bom jogador pra... Pô. Tá com poder,
o Eagles, chart tá, aí. O Eagles tá formando um bom time, mano.
Tá arrumadinho.
Então eu vou começar a falar com o Rafael fazendo uma pergunta, que não é em relação aos Rams, mas é em relação ao jogo, né? Da final da NFC. Rafa, você que, cara, como torcedor dos Rams, né? Quando o jogo tava, né, naquele momento lá, aquele placar apertado, e o Tart dropou, né? E eu tô falando isso porque eles lembraram do Tart, eu sou um dos que defendem que, tipo, cara, pra mim ali o Tart, realmente, óbvio que faz diferença ele ter dropado, mas eu nunca vou conseguir atribuir a derrota do jogo, né, a essa bola, entendeu? A essa falha do Tart.
Justo.
Porque pra mim teve muita coisa pior ali, né? Principalmente o jogo corrido nosso, que não entrou de jeito nenhum.
Ah, não. Sim, não foi esse erro que tirou o nosso título, entendeu? Foi um erro que acontece como poderia ter acontecido em qualquer outro jogo, sabe?
Tart salvou um touchdown feito, que era do Aaron Jones no jogo contra o Green Bay Packers. Aquela jogada que ele sai em screen, Aaron Jones dá aquela bomba, ele corre 20 metros, ele sai do meio
25
do campo,
mais,
né? E vai até a lateral para evitar o touchdown.
Animal.
Não montaram nenhum touchdown naquele jogo.
Foi demais. Essa bola dele foi sensacional. Mas aí, cara, quando ele dropou aquilo que seria uma interceptação, você sentiu ali que ali chegava o título ali pra vocês chegarem no Super Bowl, cara?
É uma jogada muito marcante, né? Eu tava olhando aqui, acabei de abrir o replay pra ver qual o tempo que era, e pra mim ele era muito mais à frente do jogo. Essa interceptação foi dropada 9:50 do quarto período.
Sim.
Eu achei que tinha sido mais pra frente ainda, e eu lembro que ela foi muito crucial num drive, que eu acho que nesse drive a gente tava 14-17. Foi o drive que a gente conseguiu pontuar, era uma interceptação no meio do campo, então a gente poderia colocar pelo menos 3 pontos aqui para os 49ers, que talvez teria mudado o rumo do jogo, né? Uhum. É injusto você colocar a culpa em um jogador só, né, como vocês colocaram, porque é um esporte coletivo, tem outras oportunidades, mas essas jogadas chaves são a que dá uma motivação, né? E o Stafford, que é o campeão do quarto período, eu acho que deu uma ligada ali para ele na chave de, tipo, a gente não tem mais muita chance de pontuar, então ela é a jogada principal, eu acho, que dos 49ers. Tem o tackle também do Deebo Samuel, que o Nick Scott faz, que ele é uma jogada muito importante, que era o Deebo Samuel contra ele, se ele conseguisse a recepção, e ele ia ganhar muitas jardas ali, provavelmente.
Uhum.
Então, tem essas jogadas chaves no jogo, que quando você olha, você fala, putz, aqui, se tivesse uma máquina do tempo que desse pra voltar e alterar algo para ter um resultado diferente no final, seriam essas jogadas. Então eu acredito que ela foi a jogada principal ali, que deu o ânimo do time continuar num ritmo de, tipo, só estamos 6 pontos atrás, dá para voltar atrás.
É, eu acho assim, tipo, eu não culpo o Tart, não vou culpar nunca, mas o que eu acho que poderia ter mudado, como você disse, cara, essa questão do ânimo, né, que é o tal do momento, né, tipo, cara, se ele intercepta, poderia não acontecer nada, a gente poderia continuar não pontuando, né, porque a gente tava com dificuldade, mas poderia ter uma virada de momento, ou quebrar um momento dos Rams ali também, e realmente mudar o rumo do jogo, mas nunca saberemos, né.
Até falando sobre esse jogo, Ricardo, talvez a gente não vote nesse assunto, né, porque a gente não é sadomasoquista, e... Cara, assim, esse jogo, a gente falou, lógico que eu falei na brincadeira ali, não foi só por isso. O jogo tava muito estranho. Era pra gente estar Era pro jogo ter sido bem mais tranquilo pro Rams, cara. O cara dropou um touchdown na end zone. Tyler Higbee dropou uma bola também que
Era touchdown.
O Rams era pra estar bem mais tranquilo no jogo.
Aqueles drops. Pode falar. Não, vai.
Quando teve esse drop, o cara tava na end zone sozinho praticamente, tá? O corner tava próximo ali, mas era touchdown. Era pra ter sido um jogo bem mais tranquilo. O 49ers só conseguiu voltar pro jogo por causa desses erros, né, do ataque do Rams.
Final de campeonato, né?
Então, aí a galera fica pistola com o Garoppolo, com o Tart e tal, mas muita coisa aconteceu, não era nem pro 49ers ter voltado para aquele jogo, né?
Assim como a
questão do momento, como você disse, é extremamente importante.
E assim como essas coisas que aconteceram podiam também, cara, ter tirado a vitória dos Rams, né? Esses erros também. Então, cara, é final de campeonato. No final mesmo das contas, quem errar menos ali, provavelmente, por mais que tenha tido erros, foi os Rams, talvez tenham errado menos. Enfim, e outros fatores também, né? Mas foi o que foi. Cara, parabéns aí, Rafael. Infelizmente, tem que... Sou obrigado a lidar com
o jogo. O jogo que a gente não podia perder tava com aquela sequência muito boa, né? Do Shanahan contra o McVay no jogo.
Eram 8 jogos, né?
Então. Porque
entrou na temporada já com 3 anos seguidos, eram 6 jogos, e aí ganhou as 2 da temporada regular. E essa jogada, tô olhando aqui no replay, cara. Ele dropa a interceptação e vocês vão lembrar da sequência dessa jogada agora. Que é quando, na segunda descida, o Stafford lança um passe ali na linha de 40 jardas pro OBJ e o Ward dá uma capacetada nele, cara. Então perde mais 15 jardas. Então você imagina uma jogada onde você teria posse no meio de campo pra, numa das piores das hipóteses, pontuar 3 e você cede a bola no seu campo depois de 2 jogadas, cara. Então,
tá quase na red zone já.
Sem contar a queimada de relógio, né? Ia gastar pelo menos aí uns 3 minutos tranquilo, assim. Na pior das hipóteses, gastava mais uns 3, 4 minutos aí. Mas enfim, vamos partir pra 2022, galera.
Vamos virar. Vamos falar aí do campeonato. Acho que foi uma boa temporada, né? Principalmente o segundo jogo, cara, o da semana 17 ali foi um jogo
Foi muito bom, né? Foi animal.
Eu perdi a minha sanidade mental, eu tive que ir na igreja final de semana, cara, pedir perdão pros irmãos, pra torcida, pros jogadores, cara, porque o jogo onde você tinha a possibilidade de virar seed 2, só enfrentar o Packers numa final...
E eliminar o 49ers.
Eliminar o 49ers, colocar o Saints, que é um time, né, que era o time mais fraco.
Mais
ali,
fraco, sim.
Pra você enfrentar já na primeira rodada, dá tudo errado, cara. Dá tudo errado.
Foi uma baita temporada, né, cara? Foi divertido. Isso ninguém pode negar, mas foi foda.
Eu acho que pra todo torcedor do 49ers, claro, ficaram pistola e tudo mais, mas o time foi bem mais longe do que se esperava, principalmente ali no início da temporada, que a coisa tava feia, cara. Da rodada 7 pra frente, as coisas foram se encaminhando e chegamos longe até.
Eu tenho uma dúvida rápida, assim. Pra você que é torcedor e acompanhou o jogo, provavelmente, como que tu ficou naquele primeiro jogo no SoFi que teve aquela virada linda no segundo período, né? Que a gente foi pro intervalo perdendo e aí a gente volta e... A gente tava até então sendo massacrado, né? A gente não tava conseguindo fazer nada. Exatamente. E aí a gente volta no intervalo, consegue virar. E como é que, pra tu que é torcedor, como é que tu tinha ficado depois daquele jogo ou durante o jogo? Porque, tipo assim, era um bagulho surreal de acontecer. Eu mesmo, que era torcedor, não tava botando fé numa virada dessas, entendeu? Então, tipo assim, pra mim foi um bagulho muito louco, né? Claro que eu fiquei feliz pra caramba, mas e pra tu que perdeu desse jeito? Como é que tu ficou?
Eu lembro, cara, é engraçado isso, porque eu tô até abrindo aqui o calendário do ano passado, porque eu lembro que os Rams tiveram um final de temporada bem ruim, cara. Fez acho que um mês de novembro sem vencer nenhuma, que perdeu pra vocês aquele primeiro jogo, aí perdeu pros Packers lá em Green Bay, e aí teve a bye week, e aí teve um jogo contra os Jaguars, que a gente meio que lavou a alma pra poder voltar, mas tava tipo 3 ou 4 jogos sem sem vencer.
Sim.
E aí começou a vencer tudo em dezembro. Foi um mês que a gente, foi um mês que a gente venceu tudo. Ganhou um jogo apertado dos Ravens,
teve
ganhou dos
um...
Cardinals. E aí a gente veio para esse último jogo tentando entender o que era, né? Se os Rams tinham... Se era um time mesmo, né? Da primeira
pra ganhar, né?
Pra ganhar, e Von Miller encaixando, pegando ritmo de jogo, OBJ entrando no esquema, servindo de válvula de escape, né? A gente já tinha perdido o Robert Woods, e...
Ou se ia perder potência no final, né?
E começa o jogo, como você disse, foi um espanco, e o McVay nunca tinha perdido, até isso foi horrível, porque perdeu o recorde do McVay de, eu acho que era 48 vitórias indo pro intervalo, ele nunca tinha perdido indo pro intervalo, desde o começo
mesmo
da carreira, e conseguiu perder, então... E aí você fica naquela dúvida, né? Qual que é os Rams que vão chegar no playoff? Do primeiro tempo, onde massacrou o time dos 49ers, e no segundo tempo sentou na bola e não conseguiu fazer
entregou,
isso.
Entregou, né?
É, não conseguiu, sabe? Não conseguiu queimar relógio, parou de jogar. E é uma crítica que às vezes o McVay tem de um jogo contra os Bucks, que foi aquela maluquice.
Isso que eu ia falar, cara. Quase aconteceu algo similar, né, contra os Bucks.
A incapacidade de fechar jogos, né?
A incapacidade de fechar jogos com a vantagem larga. Esse é o problema.
Sim.
O time dos Rams é muito bom para quando tá atrás do placar. No Super Bowl foi isso, contra os 49ers foi isso, contra os Ravens, que foi um jogo muito importante, as pessoas não dão a devida importância àquele jogo, que foi quando a gente assumiu a liderança da divisão, que foi no último drive ali com o touchdown do OBJ, que a gente conseguiu virar aquele jogo. Então é um time que estava acostumado a voltar atrás, a recuperar o jogo. Mas quando teve vantagem, tirando o Jaguars, que é um time, né... Enfim, é o Jaguars, naquele jogo que foi 37-7. Os Rams, quando tiveram vantagem contra um time forte, não conseguiam administrar o jogo. Então, ficou muita dúvida de como o time iria para os playoffs, né? Da temporada passada. E aí, o jogo dos Bucks, você fala, ué, o que vai acontecer? E aí, um jogo muito equilibrado, onde os Rams, por três períodos, basicamente, dominaram. Daí, teve três turnovers, snap errado do center, e dois fumbles, e começa a dar tudo errado, o time começa a implodir, não passa mais a bola, e tenta só correr. E aí, ficou essa dúvida, mas... E no Super Bowl teve muito isso, principalmente com a lesão do OBJ. Quando o OBJ machuca, o ataque para de produzir, e se não fosse aquele último drive do Stafford, com aquele passe que ele nem olha pro Cooper Kupp, pra tirar o Bell da jogada, a gente provavelmente não teria sido campeão. Então é um jogo que mostrou a fragilidade dos Rams e que se repetiu contra os Bucks, que é um time que não sabe fechar jogo, né? Não sabia, vamos ver como vem agora pra esse ano. Não sabia fechar jogo quando tinha uma vantagem mais elástica, né? Que poderia só sentar na bola, mas o ataque do McVay é um ataque muito explosivo e esse ano é um ataque muito aéreo. A gente veio de uma era onde tinha o Goff com o Todd Gurley, e o Todd Gurley saudável era um dos melhores running backs da liga, né? Top 3, na pior das hipóteses, quando saudável, teve todas as lesões de joelho, e aquele ataque era muito volume do Todd Gurley com o play action do Jared Goff, então se colocava ele em condição boas. Agora é um ataque muito aéreo, você vê poucas corridas.
Será que também não foi um defeito que ficou escancarado do time dos Rams, de tipo, é um time que tem potência para poder correr atrás do placar quando tá perdendo, mas quando tá com uma diferença muito larga também, quando tá à frente do placar, é um time que às vezes diminui o ritmo, é um time que fica um pouco mais acomodado, que se sente mais confortável no jogo, achando que vai conseguir sustentar isso, só que às vezes, a maioria das vezes não colocou fé no time que tava do outro lado, tipo, que nem aconteceu com os Bucks, que nem aconteceu com os 49ers, de achar que o time que tá do outro lado não vai conseguir chegar no placar ou tentar recuperar algo assim do tipo. Porque fica, de certa forma, escancarado que esse foi o problema do time dos Rams na temporada passada, né? É se acomodar quando tá à frente do placar, achar que tá ganho, entende?
Eu concordo. Eu acho que talvez seja, né, puxar saco demais, mas vamos ver se vocês conseguem me entender. Eu acho o McVay com um plano de jogo tão elaborado, tão... Eu acho ele o melhor coordenador, né, mente ofensiva da NFL hoje. Eu acho que ele tem um playbook tão avançado, tão explosivo, que ele parece que às vezes não consegue fazer o básico, que é correr numa terceira descida e não na primeira toda hora, sabe? Esse nem vamos falar da questão de controle de jogo dele, que é péssima. É, o inimigo
se perde
do time
no personagem.
Out.
O Shanahan tem isso também, cara.
Cara, ele não, era o inimigo do timeout, não consegue, sabe, controlar o jogo, mas eu acho que o ataque, eu não tenho a estatística aqui certa, mas eu tenho certeza que os Rams estavam entre os ataques mais rápidos por drive, sabe? Então, porque é muito esse estilo de jogo agora com o Stafford, é uma linha ofensiva que protege muito pro passe, e você dá tempo pro Stafford, e ele vai lançar bombas, e numa dessas ele vai lançar punch com a mão e vai ser interceptado, mas é um ataque muito explosivo. Então, esse controle de relógio que a gente precisava ter feito contra os Bucks, principalmente, a gente não conseguia ganhar uma primeira descida, sabe, correndo com a bola em três tentativas. Podia colocar dois, três tight ends, todo mundo pra bloquear, não conseguia. Então, tem esse ajuste, esse refinar isso pra esse ano, porque é o calendário mais difícil quando pega aquela métrica de porcentagem de vitória dos oponentes. E esse ano você não vai poder cometer os erros que você cometeu ano passado, porque ano passado a gente enfrentou Lions, enfrentou time Jaguars, enfrentou Texans. Teve um calendário mais fácil que possibilitou cometer esses erros. Então esse ano vai ter que ajustar isso.
Eu tava vendo aqui o calendário de vocês, eu vi o nosso, eu acho que tá bem pesadinho também, e vi o de vocês também, cara, basicamente o que tem ali de mais tranquilo é Panthers, Falcons e talvez um Saints, talvez, né, mas é um calendário punk também, cara, já começando ali, claro, com Bills, né, pegar ali o Josh Allen pela frente e o resto da galera lá. Vai ser brabo, é o que você falou. Se der a chance de cometer erros desse tipo de forma mais frequente, vai ser complicado. Não é que não vai chegar, né? Provavelmente o Rams chega, assim, né? Eu acho, aos playoffs, mas...
Até pela força da NFC ano, que deu uma enfraquecida, não tem como negar isso, né? Você tem cinco, seis times na prateleira, e você tem uma última vaga, que se tudo der errado nos Rams, ele pode, sabe, brigar.
Sim, então, sim.
Deve estar nos playoffs, mas é como você disse, é o time, o atual campeão, precisa ter postura de atual campeão. Manteve o elenco, né? A gente vai falar mais pra frente dessa temporada, mas tem tudo pra ser um... Bons jogos, né? Só tem adversário difícil, como você comentou.
Com certeza, cara. A NFC West, eu acho que ano passado, todo mundo tinha expectativa, né? De ser, tipo, a divisão mais forte. E eu acho que acabou provando mesmo ser, né? Botou três times nos playoffs e dois na final de conferência. Então, cara, acho que não tem como negar. Acho que esse ano o jogo virou um pouco, né? Pra AFC. Acho que a AFC ficou bem mais forte, não sei se foi a East ou a West, ou as duas, né, mas é principalmente lá a força da NFC.
É a AFC West, é a West, né?
West, né?
Chargers, Chiefs,
Raiders,
Broncos,
Raiders
e Broncos. O Raiders como o pior, né, entre aspas, o pior time da divisão, é bizarro.
Mas enfim. Como vocês falaram, vamos agora falar desse ano, né? 2022/23. Cara, estamos em junho, praticamente julho já, né? Então, pertinho aí já de agosto, quando vai ter finalização de training camp e pré-season, né? Aqueles três joguinhos ali pré-temporada. Então, cara, ou bem ou mal, tá chegando. E, cara, vamos saber aí, né, o que o Rafael tá pensando aí sobre o time, né, sobre os Rams para essa temporada. Cara, o que você achou de... Não precisa detalhar, mas dá um resumo aí pra gente, cara. O que você achou de off-season de vocês, né? Free agents, draft, saídas importantes, jogadores que ficaram ou que vieram, né, de outros times... E principalmente aí essa movimentação, né, cara, que vocês conseguiram manter aí o obviamente, né, Stafford Cup, o Aaron Donald, né, a mágica, né, que não tem mágica nenhuma do cap de vocês aí.
Trouxeram o Bob Wagner.
Trouxeram o Bob, exatamente. Então, cara, se quiser falar um pouquinho pra gente aí dessa off-season de vocês.
Os Rams têm esse estilo, né, o estilo do all-in. Que todo mundo comenta e agora acabou dando certo, e você ouve que tá no all-in desde da era do Sean McVay e tal, mas é um time que tem uma base onde tem super estrelas e jogadores de draft das últimas rodadas, porque tá gastando as primeiras rodadas para poder conseguir pegar essas estrelas, né? Então você vê esse ano, por exemplo, um draft que começa na terceira rodada só, e de off-season no geral a gente perdeu basicamente jogadores importantes, Robert Woods, né, que foi pro Tennessee Titans, e foi uma troca até interessante, porque foi na semana que o Allen Robinson chega de Chicago para os Rams, e pelo que foi reportado internamente, ele queria ir para os Titans, porque não foi por conta de cap, porque ficou um dead money de acho que 8 milhões ainda para pagar dele, sendo que ele ganhava tipo 12, 13.5, alguma coisa assim. Então não foi para liberar cap, sabe? Foi algo que, o que foi reportado foi até estranho, partiu dele, ele queria jogar no Titans. É, a gente tem a saída do Von Miller para o Buffalo Bills, né, que não era um jogador dos Rams, ele veio assim, no meio da temporada passada, mas estava no elenco. A gente perdeu o Andrew Whitworth, que é a principal baixa aqui, junto com o Austin Corbett, para o Panthers. Então a gente tem duas baixas de titulares na linha ofensiva. E somado ao Johnny Hecker, que era o punter, né, o All-Pro, e enfim. Você vê os Rams tendo uma renovação de elenco, perdendo essas principais peças, essas cinco principais peças. Mas eu hoje acho o time, não vou dizer mais talentoso, porque a gente perdeu muitos titulares e não trouxe tantos assim para repor, mas eu acho um time com potencial maior. Porque a gente tinha um setor muito ruim, que era o setor de inside linebackers, onde a gente tinha o Troy Reader, que era o pior titular do time dos Rams. Ele, no jogo contra os Bucks, é uma jogada até parecida, né? Talvez a interceptação dropada é mais agressiva, mas o Troy Reader perde um tackle na quarta descida. Eu não lembro se era a quarta descida, mas no touchdown do Fournette, que ele empata o jogo. Então, e era um tackle claro, era ele e o Fournette, ele erra o tackle e o Fournette faz o touchdown. Então, poderia ter custado também por ter um jogador tão ruim no elenco. Você tinha esse setor onde o seu rookie do ano passado era o melhor inside linebacker, e traz o Bob Wagner, que é um top 3, talvez top 2, talvez top 1, inside linebacker da liga. Então você consegue repor o setor mais frágil da equipe, principalmente nessa defesa, e traz o Allen Robinson, que Robert Woods tem toda uma história, eu adoro ele. Ele é um jogador que, muitas das vezes, junto com o Cooper Kupp, não tinha a atenção que ele deveria ter por tudo que ele faz no time, quanto ele sacrifica. E o Cooper Kupp teve essa temporada e mereceu tudo que ele ganhou para poder reconhecerem ele como um recebedor de elite na NFL. Mas, quando você coloca idade e estilo do jogo dos Rams, o Allen Robinson é muito superior ao estilo de jogo do Robert Woods, encaixando o ataque, não avaliando um recebedor contra o outro, mas o que o Robert Woods representa e o que o Allen Robinson vai representar. O Allen Robinson é um cara mais alto, que contesta mais bolas, e você vê o Stafford tendo essa necessidade de passes mais arriscados. Então eu acredito que trocar ele pelo Robert Woods é um upgrade pro ataque, né? Tirando toda essa parte de liderança. Mas é um jogador que vem muito para somar nesse ataque. A gente não sabe ainda, né, na gravação desse podcast, como vai ficar a situação do OBJ. Ele já declarou várias vezes que ele quer ficar nos Rams, mas ele quer ser pago para isso. Mas ainda não chegou no acordo. Ele provavelmente não vai estar pronto para o começo da temporada. Deve retornar só em novembro.
É isso você fala que, que eu ia apontar agora. Provavelmente ele só volta no meio depois da temporada.
É, ele chega para a segunda metade, possíveis isso. Playoffs, então...
Isso
quanto ele quer ser pago, né?
Da lesão?
Por conta da lesão no Super Bowl, isso. Tipo, tempo sim. De recuperação, ele fez a cirurgia, eu acredito que na mesma semana já, mas é uma lesão muito grave no joelho que ele já tinha machucado.
Foi,
então tem todo
exatamente.
Um tempo de recuperação. Mas você tem um trio de wide receivers agora com o Cooper Kupp, Allen Robinson e o Van Jefferson, caso o OBJ não fique. Caso ele retorne, eu acredito que um trio de wide receivers com o OBJ é o melhor da NFL, talvez ficando em segundo, perdendo para os Bengals, a gente poderia ter essa discussão, mas é um trio de wide receivers top 3, né? Não, na pior das hipóteses, acredito eu. Então você tem esse upgrade no ataque, mesmo tendo essa renovação na linha ofensiva, que vai ser o setor que mais vai precisar se provar. Então a gente tem duas saídas de titulares, você consegue consertar o pior setor do time, que é a posição de linebacker, e você renova com quem precisa, né? Então esse é um ponto que os Rams fizeram muito bem nessa off-season. Renovaram com o Cooper Kupp, uma extensão. Renovaram com o Aaron Donald, uma extensão demais. Ele vai jogar até 2025, então tem mais 3 temporadas aqui. Podendo ser mais 5, ele vai ter a opção de se aposentar ou não.
O cara ia se aposentar e ganhou aumento, pô. Agora fodeu, lascou.
Ganhou um anel e aumenta ainda, né? Implorando. Vendam tudo e paguem esse homem imediatamente.
Porra.
Então, renovaram com o Matthew Stafford. Então, a base do time tá ali. Trouxe, né? Tem a volta do Rio. Como a gente perdeu o Darius Williams, a gente tem uma dupla de corners de novo titular, né? O Rio tinha ido pro Cleveland Browns. E agora volta. E a gente viu uma escolha de quinta rodada do draft do ano que vem. Então, é um upgrade. Eu prefiro o Troy Hill, principalmente jogando com o Jalen Ramsey, ao Darius Williams, que não é um jogador ruim, mas não teve uma temporada boa no passado. Então você tem uma base de secundária, que de safeties, de corner com o Jalen Ramsey, traz o Bob Wagner, traz o Aaron Donald. E no seu ataque você tem só uma dúvida em relação à linha ofensiva, como vai ser. Então os Rams têm o Note Boom para substituir o Andrew Whitworth. É um jogador novo, já assinou uma extensão com ele, então, num contrato super baixo de left tackle, que todas as vezes que precisou dele jogar, o Andrew Whitworth perdeu alguns jogos na temporada passada, ele jogou muito bem. E no jogo contra os Bucks, eu acho que ele jogou, então não, foi um jogo muito importante de playoffs, que a gente não tinha o Big Witch. Então você tem um time sólido, você tem baixas importantes, você fica com questionamentos de como vai ser o pass rush com a saída do Von Miller, que trouxe um up para esse front seven, mas é aquilo que sempre falam, quando você tem o Aaron Donald no interior da linha, você coloca quatro capangas para jogar com ele e mandar correr atrás do quarterback, porque ele vai fazer o estrago. Então,
oh, mas eu
vou... A não ser que o guard for o Brunskill, né? Não, só pra... É a piadinha interna. Você... Obviamente você sabe dessa... O Brunskill, ele joga, só joga bem contra o Aaron Donald. Contra todos os outros defensive tackles da liga, ele cai de bunda, ele colapsa o interior do pocket, mas contra o Aaron Donald ele joga bem. Misteriosamente o porquê, a gente não tem uma teoria, que é porque ele é um cara mais baixo, mais ágil, mais ou menos... um biotipo semelhante ao próprio Aaron Donald, né, que não é um defensive tackle Sim. alto, mas é um cara muito técnico, muito forte. Então ele equipara esse contra-jogo do Aaron Donald também com velocidade. Por isso que ele tem essa mobilidade, essa capacidade de conseguir... O Aaron Donald é uma força da natureza, né? Não é pará-lo, mas conseguir contê-lo ali por algum tempo, ou pelo menos o tempo necessário.
Ah. É conseguir dar um pouco de trabalho, né? Porque,
Exatamente.
Cara, o cara é muito forte, o cara é um trator mesmo, o cara ele é bom, ele é provavelmente o melhor da posição, né?
Ele pode ser, e assim, está na conversa de ser um dos melhores de todos os tempos, né?
Sim.
Junto ali com o Red White, o próprio Lawrence Taylor... Acho que na posição de defensive tackle, nenhum jogador fez o que ele faz, né? Que ele coloca no jogo a importância que ele tem para um time como um defensive tackle. Ele é um edge rusher por dentro da linha, isso é uma coisa Sim. muito absurda. Os números dele são absurdos. Mas tem essa parada aí, né? Do Brunskill, eu sempre consegui aí ter. Sempre não, né? Na medida do possível,
dá algum trabalho.
Parar um pouco o ímpeto dele, exatamente.
Eu ia fazer uma piada diferente, mas era com o Brunskill também.
E você fez Rafael, tocando agora no assunto do draft, né? Eu tava dando uma pincelada aqui nas escolhas do Rams. Pra quem tá ouvindo e não lembra, os Rams deu all-in com a maioria das picks, né? Então negociou muitas das picks do draft. Tendo a sua primeira escolha só no terceiro round, que era a pick 104, que não coincidentemente foi um jogador de OL, o Logan Bruce, de Wisconsin, né? Eu vi aqui que investiram bastante essas escolhas em jogadores de defesa, com pelo menos 4 jogadores de secundária. Um edge, um running back e 2 jogadores de OL, né? Não foram jogadores assim badalados ou de grandes nomes, mas alguns que tiveram um pouco impacto enquanto estavam jogando no college, ali, o Kyren Williams, o Darion Kendrick, são jogadores assim razoáveis, né? Mas o que tu achou desse draft, dessas escolhas? Dá para ver que eles priorizaram um pouco mais a defesa e a OL, né? É, ainda mais na questão de, não, de vocês não terem picks altas e muitas picks também, né? Não falando de jogadores undrafted também, mas eu queria saber de você o que, que tu achou desse draft, dessas escolhas aí, né? Desses jogadores. Não sei se você já parou para ver o tape de alguns, já tem algo a falar especificamente de algum jogador.
Eu gostei muito do valor posicional. Quando você vai falar de draft, eu não sou nem de perto algum especialista em draft, mas quando você vai vendo é muito sobre valor posicional, né? Que, por que você não é recomendado pegar running back na primeira rodada? Enfim, por questões de valor de posição. Quando você vê o draft dos Rams começando na terceira rodada, sem você ter muito esse valor de escolhas altas, eu acho que atacou todas as áreas que a gente precisava de desenvolvimento para o futuro. Eu acho o time dos Rams hoje titular e alguns reservas muito sólidos. Então você vê muito isso. Por exemplo, o Jordan Fuller, que é hoje um safety titular da secundária dos Rams, é um cara que foi draftado no sexto round, se eu não me engano. Então você tem essa filosofia de desenvolvimento mais a longo prazo. Você vê, por exemplo, ano passado a necessidade do cornerback que a gente draftou, o Robert Rochelle, se eu não me engano, que é o segundo nome dele, jogar, e ele foi altamente exposto. Então os Rams têm essa filosofia de mais desenvolvimento a longo prazo. E quando você vê dois jogadores de linha ofensiva que há necessidade, pode vir a ser a necessidade do time, e você traz um corner e três jogadores de secundária, né, defensive backs, que pode ser ali jogados mais como flex, tanto como corner, mas mais voltado para safety, você já vê a filosofia do time, que é de não pagar safety. Então o Taylor Rapp está entrando, né, que é o safety 1 do time, está entrando no último ano de contrato, provavelmente não deve ficar, porque o Jordan Fuller, que ainda está em contrato de rookie, tem tomado a posição. Então você vê esse estilo de gestão dos Rams. Então as posições me agradaram muito. Eu não entendo muito o running back, por que pegar um running back, mas quando a gente olha para o departamento, que tem a volta agora do K-Makers, tem o Darren Henderson, tem o Xavier Jones, tem o retornador, que eu esqueci o nome, que é dos Bills, que é um running back de posição. Então você tinha pessoas ali para entrar nessa rotação, mas optaram, e ele acabou até se machucando, o Kyren Williams, deve voltar ali para o meio da temporada também, teve que passar por uma cirurgia no pé. Foi mais feio até do que parecia pelo período de recuperação. Mas eu acho que atacou as posições que precisam, e o draft, diferente dos times que tem escolhas mais de primeira rodada, né, escolhas mais altas de primeira e segunda rodadas, são jogadores que dificilmente vão entrar para jogar esse ano. Então esse é um ponto que a gente vai ver os segundanistas dos Rams do ano passado, principalmente o Ernest Jones, que foi o melhor rookie disparado do time, ganhar mais volume de jogo, e o draft dos Rams tende a ser a mais a longo prazo, né? O próprio Tutu Atwell, que foi a primeira escolha que a gente teve no draft do ano passado, começou jogando de retornador, quebrou o ombro, ficou fora da temporada inteira, vamos ver como ele vai pro segundo ano. Então os Rams tendem a não usar essas picks agora e trabalham mais um desenvolvimento a longo prazo. Então, falando de posição, me agradou muito o estilo, condiz com o estilo de gestão do Les Snead e do McVay.
E o Tutu, desculpa até te interromper, Ricardo. O Tutu, eu lembro quando ele foi draftado, ele era um prospecto que tinham ele como segundo, terceiro round ali, e foi surpreendente ter ele sido escolhido na posição que ele foi escolhido no primeiro round, né? Eu não sei o que o Rams viu nele, qual foi o scout que fizeram dele, mas foi uma pick assim que ficou um pouco sem entendimento, né? Porque ele também não é lá aquelas coisas de jogador, e com tudo isso, nesse ano pode ser que, caso, né, o OBJ não volte, ele possa até mesmo fazer, se ele ainda estiver nos planos dos Rams, fazer aquele papel de revezamento em algumas jogadas, talvez entrar como
Receiver 4 ou 3. O problema do Tutu Atwell era por causa do seu aspecto físico. Ele era um cara muito franzino, ainda é um cara muito franzino. Não se via ele com grande capacidade de ser um wide receiver. Obviamente, você não vai esperar aquela situação que a gente falou. Se você tem, você não pode ter 53 jogadores elite, né? Isso não existe, você não consegue pagar todo mundo. Mas a questão dele era o porte físico, que ele era baixo, um pouco, não tão, a altura não era um problema, mas era mais a questão da massa magra, era um cara muito franzino, mas para jogar no slot poderia fazer a diferença, essa que era a questão, e ele saiu um pouco mais alto do que se esperava pro o skill position dele.
Ah, o que eu ia comentar ali, que o Rafael falou, né, da utilização desses rookies aí ano passado, né, e desse ano, né, provavelmente que na verdade os Rams tentam desenvolver o jogador, às vezes não utilizar de cara, né, necessariamente, até porque são jogadores de rodadas mais tardias, não é tão diferente do que, pelo menos, isso foi feito pelo 49ers ano passado, né. Tirando o Mitchell lá, que pô, foi provavelmente a nossa melhor pick ali, alguns jogadores não foram tão utilizados também, né? Teve o Ambry Thomas, o Mitchell e
Hufanga. Mais um,
o Hufanga foi, também não foi tanto, mas foi mais utilizado. O resto, se salvo engano aqui, se eu não estiver falando besteira, eu acho que o resto praticamente não entrou, né? E esse ano a gente espera ver mais deles, né? Provavelmente o Sermon, se tiver saudável, o Aaron Banks, com certeza, né? Que é o que a gente tá achando que vai.
Provavelmente vai jogar. Ele vai jogar.
Por falta de opção, vai jogar. Então, vamos ver, né? Também no que dá esse estilo, né, de desenvolvimento aí desses jogadores aí. Bom. Apenas uma curiosidade aqui, né, para fechar o assunto aí, draft barra cap barra off-season, né, cara, o cap, né, tava vendo aqui, até se eu tiver errado você me fala, tá, Rafael, o cap hoje de vocês é de 7,6, né, 7,7 quase milhões, o espaço, né, e do 49ers 4,7 quase. Então, mesmo com os movimentos que vocês fizeram, vocês ainda estão com um cap ainda maior, né, que o nosso, que Jaguars, Ravens, Giants, Bills e Patriots. Patriots é o último da lista e a gente é o penúltimo. Então, assim, cara, essa matemática aí, né, só pra galera entender e não achar que tem mais, não é matemática, né, é tipo, cara, o que eu entendo é, como você falou, vocês têm apostado em jogadores de rodadas mais tardias, né? Ou seja, tem dado all-in, né, entre aspas, aí nas picks mais de primeiro round e tal, e fazendo trocas para ter jogadores mais elite, né? Alguns jogadores mais elite, que vocês pagam muito bem e conseguem renovar e manter, etc. E provavelmente esses jogadores que vocês vão usando para repor e tal e montando elenco, deve ter uma galera grande que vai ter realmente um salário que não ocupa tanto espaço, né, no cap, e com isso acaba sendo tranquilo, na verdade, essa gestão, né? Acho que, na minha visão, assim, o Rams não tem dificuldade nenhuma, na verdade, para gerenciar, né, esse cap de uma forma razoavelmente saudável, né? É o contrário do que o povo pensa, que, pô, não, os caras estão 50 milhões negativo e tal, não existe isso, né, cara? Não sei se eu tô falando besteira, mas para mim é bem tranquilo
esse gerenciamento. Ele mesmo disse que o Rams perdeu os jogadores titulares, o Whitworth aposentou, o Von Miller saiu, o Robert Woods é um jogador que gostava, achei ele um bom jogador, também saiu.
Milhões?
Desde que o Liz Snead, né, assumiu, eles têm essa estratégia de trocar picks de primeira rodada. Imaginando o quê? Picks de primeira rodada são garantias de jogadores elite? Não. A chance é maior, mas não é garantia.
Mas não é
Você
garantia.
Troca essas picks de primeira rodada por jogadores já consolidados, né, como o Jalen Ramsey, Matthew Stafford agora, entre os jogadores em posições premium, posições chave.
Sim.
Trocou o Von Miller com a escolha de segunda rodada, que arregaçou. O playoffs do Von Miller foi assustador, foi um absurdo. E aí também quebra também aquele estigma de que o Rams não se importa com draft. Isso não é verdade.
Não.
Jogadores de rodadas. O Cooper Kupp é um jogador de segunda rodada. Van Jefferson é um jogador de terceira rodada. Dan Henderson jogador de terceira rodada. Tyler Higbee também, ali terceira ou quarta rodada, não vou saber. O Sebastian Joseph Day, que também, mesmo sistema, eles não renovaram, um excelente jogador, mas ia ficar um pouco mais caro, conseguiu o seu contrato e foi embora. E eles vão fazendo esse ciclo. Tem os jogadores importantes, o seu core é muito forte, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Matthew Stafford, e Cooper Kupp, e vai repondo com jogadores no draft essas outras posições que viram jogadores sólidos, titulares sólidos.
É, cara, e vamos ver se esse estilo, né, essa tática, enfim, estratégia, vai se sustentar por algum tempo, mas não teria por que não se sustentar, né? Claro que pode dar errado uma temporada ou outra, mas eu, bem ou mal, né, vamos ser sinceros aqui, eu acho que desde 2018 que os Rams vem fazendo isso, e então são 4 anos, né, 4 temporadas, eu acho que só uma temporada não foi boa dos Rams, que foi aqueles que não chegaram aos playoffs, que foi depois da ida ao Super Bowl, né, foi tipo a maldição do Super Bowl. Então, assim, é uma estratégia que vem se mostrando aí, talvez sustentável, né? Vamos ver.
É, muito se fala nesse sistema, né, do Snead, mas e dos contratos, mas o ponto principal aqui que a gente vê como base é muito reestruturação de contrato e a fé que o cap tende sempre a subir, né? Que é uma tendência, né? Não é uma fé, mas é quase uma certeza. Tirando a pandemia, que eu acho que foi o único ano ali que teve uma queda no cap, você sempre tem um crescimento esporádico do cap todos os anos. Então, como assim estão pagando o Aaron Donald, o jogador mais caro, que não é um QB da NFL? É um contrato diluído em 5, 6 anos, que vai ficar lá para frente e entra nesse sistema de roda. Para você ter uma noção, em 2022, né, que é essa temporada, a gente tem 4 jogadores com salário mais alto do que 10 milhões de reais, de dólares, né? Que é o Aaron Donald, Jalen Ramsey, Cooper Kupp e o Matthew Stafford, que vai jogar ainda essa temporada com o salário dele antigo, né? O salário dele dos Lions na troca com o Goff é o último ano daquele contrato. Então é 13 milhões e 500 só para um quarterback campeão do Super Bowl. Ele renovou e a média salarial dele é 41,5, se eu não me engano. 40,5, algo
mas
próximo aí.
Mas o cap esse ano é baixinho.
Mas o cap esse ano ainda é baixo, porque é um contrato antigo, então você consegue colocar, por exemplo, o Aaron Donald com um sign bônus mais alto para o cap hit dele desse ano ser 24 milhões. Então ele é o jogador com mais cap, né? Tanto ele como o Jalen Ramsey. Um com 24, um com 23.200. Então você dá a renovação e coloca lá para frente. Quando você vai olhar a estrutura de salário, por exemplo, de 2024, o Matthew Stafford vai ocupar quase 50 milhões. Já um padrão Aaron Rodgers, porque é o salário que vai vir desse novo contrato, e até lá se espera que o cap seja muito maior do que é hoje. Então, né, há um mito do cap. Você vê, por exemplo, o Bob Wagner, que ainda vai jogar na reestruturação de contrato antigo, o contrato novo dele de 10 milhões vale só para o ano que vem, né, de média anual. Cara, o cap hit dele desse ano é 2 milhões e 500 mil só. Então, sabe, toda essa questão de estruturação de contato com a saída do Andrew Whitworth, ainda fica um dead money de 3 milhões só, mas o salário dele era quase 18 milhões. Então, tem esses jogadores que saíram, você repõe e você faz essa reestruturação de contrato para você manter ali os principais jogadores. Então, não há um mito do cap. Hoje o cap está em 204 milhões. Tô olhando
acho
aqui no Spot Track.
Acho que é 208, cara, se eu não me engano.
Talvez possa ter dado uma subidinha, mas é aqui quando eu tô vendo tá 204 total de cap hit. Mas é algo próximo a isso.
Ah, não, de vocês é isso mesmo.
Então você vê essa questão desses contratos diluídos, sabe? Essa tendência a... Então casa com, né, putz, se a gente tem aqui o Matthew Stafford, que é um QB, pô, pode ser, vamos colocar na pior das hipóteses, o top 10... E o cara é atual campeão do Super Bowl e ele tá custando só 13 milhões, que é um contrato pra quarterback muito baixo. Vamos aumentar o signing bônus do contrato do Aaron Donald, que a gente precisou vender o estádio pra pagar agora, pra poder diluir. Então tem toda essa estruturação de contrato que é só nerd que vê isso, né? O cara do Twitter, ele não vai ver, nossa, veja aqui, o contrato do Aaron Donald tem 13 milhões de assinatura do contrato total, o cara não vai ver isso, mas quando você olha para analisar o cap, você vê que tem toda essa questão de estruturação. Então Rams liberaram, é bizarro, porque os Rams liberaram com essas estruturações de contrato do Matthew Stafford, do Aaron Donald e do Cooper Kupp, 12 milhões de cap para esse ano.
Sim.
Então você renova, você dá um contrato, né, um contrato top da liga para cada posição e ainda libera
um dinheiro.
Aham.
Uhum. É, não é feitiçaria, tá, galera? É boa gestão aí, nesse caso aí do cap. É, cara, então vamos lá. Vamos entrar aí na parte mais aí, digamos assim, final desse nosso episódio. Mas é para saber de você aí, cara, o que você acha, né, dos 49ers, o que você souber, né, o que você tiver acompanhado. É, como você acha que a gente vem para a temporada e principalmente, né, como você acha que vai... O que acontece aí nesses dois confrontos de divisão que a gente vai ter de novo, né? Aliás, eu não falei isso no início do episódio, né? Jogo 4, e se eu não me engano, o segundo jogo já é o jogo 8? Agora eu não lembro, tem que dar uma olhada aqui. Mas é
isso mesmo,
né? É isso mesmo, né?
Dia 3 ou 10 em São Francisco, aí... Os Rams folgam antes de receber vocês no dia 30 do 10, na semana. Nossa baia é bem cedo, semana 7, e daí na semana 8 recebem vocês em Los Angeles.
É, o primeiro é dia 3 de outubro, né?
Isso, já no comecinho da temporada.
Isso, é um Sunday Night ou Monday Night? Monday, né? É um Monday Night. E aí o segundo já é isso mesmo, dia 30 de outubro. Pô, no mesmo mês ainda.
No mesmo mês, aí domingo, aquele horário da Costa Oeste, né? Que é sempre os 5h25 ali.
5h25,
isso aí. Porque tá de manhã ainda lá.
Sim. Bom, e aí, cara, o que você acha aí do nosso Nainão e dos confrontos que a gente vai ter esse ano?
É, eu acho que vocês melhor do que eu pode falar, né? O que vai ser o 49ers com o Trey Lance, eu acho que é a principal dúvida. Então a gente tem uma dúvida, por exemplo, parecida, mas com um impacto menor, que é a questão da linha ofensiva, como ela vai se portar com a saída de dois titulares. Mas vocês têm a principal peça do jogo tendo a sua primeira temporada. O elenco do 49ers é um elenco que eu vejo muito próximo ao estilo dos Rams. Né? Você tem jogadores ali, top 3 posições em quase todos os departamentos. Você tem o Deebo Samuel, que... Eu não gosto tanto dele, eu não acho ele um valor tão alto só como recebedor, e ele deu essas declarações, né, desse ano que ele quer correr menos com a bola. Eu acho ele como uma arma ofensiva, como uma surpresa, saindo do fundo do pocket, o melhor da NFL, como esse fator surpresa, ele vai receber, vai correr, vai receber um screen. Eu acho que o impacto dele é gigantesco, ele só como recebedor, eu não coloco ele numa posição tão alta assim. Você tem a linha ofensiva dos 49ers muito sólida. Você tem Fred Warner, que é o melhor, eu acho, da posição. Você tem o pass rush, meu Deus, esqueci dele. O Bossa Bom. O Nick Bossa.
Rapaz, vai esquecer do urso, rapaz? Que isso?
Um abraço para os torcedores do Chargers, que devem estar se contorcendo agora, né? Brincadeira. Mas o Bossa melhor é o que joga nos 49ers. Então você tem, sabe, um elenco muito bom, uma secundária um pouco fraca no geral, mas, cara, a secundária ali, bem treinada, ela consegue conter. Então você vê um time muito pronto para ganhar. Eu não me surpreenderia, por exemplo, com o 49ers ganhando a divisão, sendo campeão do Super Bowl, se o Trey Lance render. Então, eu acho que é uma dúvida que você tem, todo mundo tem, como ele vai jogar, né? Ele teve alguns jogos bons ano passado, acho que principalmente contra... Não sei se foi contra o Texas que ele jogou, teve um jogo que ele jogou muito bem. E aí...
Foi contra o Texas, ele começa mal, aí ele tem um final de primeiro período bem, ele acerta um... Eu lembro desse jogo perfeitamente. Ele acerta um puta passe pro Ayuk, assim, saindo da sideline, que a gente consegue até fazer o field goal. E aí ele volta pro segundo período já com sentindo mais confortável, já tendo um melhor desempenho. Foi o melhor jogo dele, segundo jogo dele, foi o melhor que ele teve contra os Texas. E o primeiro foi contra aquele... Até porque
ser pior que o primeiro ia ser difícil, porque ele foi bem mal contra o Cardinals, cara. Ele foi, assim, minha concepção, os caras falam, o passador de pano do Garoppolo e tal, que é a minha fama lá com o rapaziada. O primeiro jogo contra o Cardinals foi bem mal, foi bem ruim. E o segundo jogo, primeiro tempo morno, aí esse passe que ele deu para o Ayuk quase foi interceptado. Mas da segunda etapa para frente ele foi bem. Foi ok. Nota 7 para passar de ano.
Aí eu não tô tão ruim de memória, não. Eu lembro que ele teve esse jogo assim que deu um destaque pra ele, né? Mas foi essas aparições. E... Então o que, que espera do 49ers? É um elenco completo que precisa só de um quarterback. Eu entendo a dor dos torcedores do 49ers, porque era algo muito parecido que a gente tinha com o Jared Goff, que é um cara que é ruim. Não é ruim. É bom. Você não enche a boca pra falar que ele é bom. Compromete? Não compromete, mas. Ele
mas também
rende
não...
mais do que esperado, ele resolve? Não resolve também. Então, são dois jogadores que eu acho muito parecido. Eu sempre falo que eu prefiro o Jared Goff, porque eu tenho ranço de qualquer jogador dos 49ers. Mas...
Tá certo, é isso aí.
Qual o critério pra gostar mais? Ah, cara, porque ele jogava no meu time, é isso.
Uhum.
Mas é um esquema muito parecido, de um elenco completo, de um treinador, né? Teve uma temporada ruim, acho que agora em 2000. Mesmo na temporada... Esse que é legal, né, do Shanahan. Mesmo na temporada ruim, que ele foi muito criticado, ele chegou na final de conferência. Então, é um cara inquestionável que tem um elenco bom, que faz uma boa gestão de vestiário e que tá dependendo agora de uma peça. E você vê o mesmo movimento dos 49ers sendo o movimento dos Rams, né? A diferença é que vocês foram pro draft e gastaram 3 primeiras rodadas e a gente foi numa troca... gastando 2 primeiras rodadas e absorvendo um contrato.
Então, pode falar que muita gente ficou puta, viu, cara? Porque aqui, a gente no off-season queria o Matt Stafford, porque o Matt Stafford queria sair do lado, né?
Sim, sim, verdade.
É agora, vamos para assinantes.
E tinha rumor dele, né, no Sorinari?
Sim,
eu lembro,
tinha.
Meu, a gente falava, cara, Matt Stafford é a peça que faltava, não sei o quê. Aí quando ele foi pro Rams, eu falei, ah, é grande bosta, não joga muita coisa.
Não, esses perfis aí que fazem... Esses perfis que fazem jersey swap, né, que troca caminho. Pô, eu já tinha visto uns 10 aí do Stafford com o uniforme do 49ers. Já tava, porra, já tava como? Já apostando, já...
Cara, eu lembro que eu tinha ficado pistolaço. Eu falei, essa diretoria covarde, não faz porra, nada, não sei o quê.
Foram dormir e acordaram com o cara no outro time, porra.
Isso, foi isso mesmo. Fracassado, não sei o quê. Aí depois eles foram lá naquela no
Miami.
Não, não foi no Pro Day do Justin Fields. Aí falou no Pro Day do Zach Wilson, não me lembro bem. Foram lá e estourou a troca, né?
Pro Day do Zach Wilson, eu tava assistindo.
No
meio do Pro Day estourou a notícia da troca.
Aí a gente ficou um mês em sofrimento absoluto, sem saber o que ia acontecer nesse draft.
Doideira.
Esperando que fosse Justin Fields, ouvindo Mac Jones, enfim.
Você se divertiu bastante essa época, não se divertiu não, Rafa? Fala a verdade.
Então, cara, eu até coloquei lá no Twitter, né? Bom dia, no dia do draft do ano passado, hoje é dia de Mac Jones no 49ers. E aí eu quero perguntar pra vocês, talvez a galera que ouça aí em casa, eu sou desse,
que
né?
Vacilo,
eu tento deixar um perfil mais sério, assim, né? Nunca se sabe, vai que no futuro os Rams olham pro Brasil e falam, qual que é o perfil lá? Então eu tento deixar meio sério, meio informado, mas às vezes não dá, tem que dar uma brincada. Mas eu quero ver a opinião de vocês, talvez a galera que ouve o podcast já conheça, mas o quão alto é o lance pra vocês? Porque o Mac Jones eu vejo, né, com a temporada, claro que o Mac Jones jogou, mas eu vejo o Mac Jones talvez com o ano passado que ele teve nos 49ers, eu estaria mais otimista do que com o Trey Lance. Claro que o Trey Lance não jogou o suficiente ainda, mas qual é essa visão que você tem de uma possível comparação com o Mac Jones?
Cara, a expectativa com o Trey Lance é muito alta, porque a gente acompanhando a off vê que ele é um cara muito dedicado, ele é um exemplo de jogador assim, que tá tentando conquistar o seu espaço, tá evoluindo, e isso, ele tem dá para perceber que ele tem um espírito de liderança, ele tem um teto muito alto. Você vê que se você pegar esses dois jogos dele, ou até mesmo alguns vídeos de treino que vazam assim e tudo mais, você vê que ele tem habilidade de lançar contra o corpo, de correr, uma coisa que todo mundo destaca, que é a força no braço dele, a capacidade de fazer passe no fundo do campo, precisa melhorar um pouco mais a precisão, medir a força que ele tem no braço, porque deu perceber que ele ainda não tem esse controle muito bom. mas ele tem um teto muito, muito, muito alto. Ele precisa ser exatamente, precisa ter uma lapidação quase que perfeita para ele poder desempenhar o que a gente espera que ele desempenhe, entendeu? É, não sabemos como é que ele vai chegar para esse ano. Talvez eu acho que a gente possa ter um começo de temporada igual do ano passado, que vai sofrer, vai ter bastante erros. Só que também, como no ano passado, ao decorrer da temporada vão ocorrer ajustes para poder deixar o time mais redondo, o Trey Lance mais confortável. Porque é o estilo do 49ers, é o que o Shanahan ele faz muito bem, né, junto com os coordenadores, ter essa modificação durante a temporada e você vê que isso beneficia muito a gente. E não é à toa que a gente teve um começo ruim, bem ruim, mas a gente chegou na final de conferência. Então eu ao menos espero ver ver um Trey Lance melhor no começo da temporada, porém ainda com bastante... alguns defeitos, digamos assim, né? Bastante erros, na verdade. E isso sendo corrigido ao decorrer da temporada, e aí a gente vai ver quem é o real Trey Lance quando ele já estiver, tipo, chegando assim no seu melhor futebol, digamos assim, né?
Cara, eu vou falar um pouco mais sucinto, assim. Primeiro, não me arrependo, já vi o que o Mac Jones faz, né? Claro que ele também ainda vai melhorar e tal, mas acho que já deu para captar o que é o Mac Jones, né? E nesse sentido, o Trey Lance me parece ser um cara que tem um teto muito maior para crescer, tá? O que o Nick falou de precisar lapidar, sim, precisa, já precisava, continua precisando, mas acho que é perfeitamente tranquilo, né, plausível, ele já começar como titular, né? Acho que isso não tá nem mais em questão, né, se vai ser Garoppolo, que nem sabe se vai estar no time, ou o Trey Lance. Então, para mim tá claro que ele é o titular. E, cara, a comparação, né, até porque eles são atletas um pouco diferentes, né, o Mac Jones é mais ali, pelo menos tá parecendo que vai ser aquele cara do pocket mais mesmo e tal. Né? E, cara, eu acho até que ele fez bem isso, né, dentro do contexto também de New England, né, que ele tava. É um cara que pode ter uma boa passagem na NFL. Mas eu gostei muito da escolha do Trey Lance, justamente por tirar também, fazer necessário um pouco, mudar um pouco o esquema do time. Não muito, a gente sempre fala isso, né? Eu acho que o DNA vai continuar sendo a corrida, o jogo terrestre, mas você abre um leque, né? Você abre uma surpresa ali, né, na corrida do próprio QB, né? Resolver com as pernas e tal, alguma jogada, e também na possibilidade de esticar o campo, né, que obviamente o Trey Lance vai ter. Então, cara, eu zero arrependimento de... Eu não queria, como você falou, né, o Mac Jones tá mais pronto, sei que eu continuo preferindo o Lance, entendeu? Mesmo o Mac Jones estando mais pronto antes, e hoje, obviamente, também, provavelmente, estando mais pronto.
Sou eu?
Uhum.
Posso falar? À vontade. Vamos lá. No seu tempo. No seu
cara,
tempo.
Vamos lá. Não, eu vou falar aqui. Eu tô bem safe com o Trey Lance, cara. Eu tô tranquilo. Essa galera aí tá arrancando o cabelo. Aqueles reportes que... os reportes do training camp, né? Que é o 0 a 100.
Os coordenadores estão preocupados com o desempenho do Lance.
Todos os times. Não, mas isso não é só no 49ers, não. Todos os times serão campeão do Super Bowl. Todos os times no training camp são favoritos, enfim. E é aquela coisa do aplicar um conceito muito acima daquilo que se mostra, né? Que não mostrou pouca coisa ainda. Eu tô safe-zaço com o Trey Lance, cara. Eu tô preocupado um pouco com a linha ofensiva. A gente perdeu o Lakin Tomlinson, não sabe como que vai ser o Aaron Banks, não sabe como que vai ser o lado direito, a gente já falou em episódios anteriores com o MM, que é o nosso right tackle, mas sob o outra ponderação, saiu as fotos do Pro Day, né? O 49ers lançou as Pro Day, do Media Day do 49ers com os titulares. Aí o George Kittle, aí apareceu o Eric Armstead e o Trey Lance. A galera às vezes parece que ignora, não é só aqui também, lá fora eles são assim. Ignoram o que o Shanahan fala. O Shanahan já falou, Trey Lance queremos trocar o Garoppolo, o Trey Lance está pronto para ser titular.
Mas ignora
titular.
Mesmo, mas ignora, já está bem claro
ano
isso.
Ano passado ele, o Shanahan falou, Garoppolo será o titular na semana 1 até o fim do campeonato, a não ser que aconteça alguma coisa. O que, que mudou? Garoppolo foi titular
ninguém botou
todo
fé.
O tempo que ele pôde jogar. Ninguém. Não, ele
está
voltando
acontecer, ninguém botou
até
fé.
Até acontecer. Sobre o Trey Lance, eu tô bem tranquilo, cara. Eu acho que ele vai... A questão da que era o principal foco dele era a precisão. É, né? A gente não sabe como que tá isso ainda. Se mostrou-se pouco. Teve ali algumas situações de ajustes. Parece que a mecânica dele estava um pouco diferente, que era algo que me incomodava muito no passado. Ele fazia aquele arco muito grande. E estilo Colin Kaepernick, né, que ele fazia aquele arco gigante, a bola em um foguete sem precisão, isso é padrão. Ele parece que lança naquele arco 3 quartos, que a bola sai mais próxima do queixo, a bola sai mais rápida, com mais precisão. E ao que parece, né, pelo que a gente viu até agora, ele fazendo aquela situação do esticar o campo, passar no fundo do campo, todo mundo sabe o que ele pode fazer. O que a gente espera dele é a consistência de manter o time dentro de campo, é os passes no meio de campo, é os passes...
Terceira descida.
Terceiras descidas. É isso que a gente espera que vai acontecer. E se ele jogar 2, 3, os 4 primeiros jogos mal, eu tô tranquilaço, cara. A gente não tem que se apegar a isso, vai ser uma temporada aí, eu tô com meu pano. Eu vou passar muito mais pano pra ele do que eu passava pro Garoppolo. Olha que pro Garoppolo eu passei muito pano. Eu tô com um pano assim, um do lado de cada lado do ombro pra passar
por ele. Eu já
vai
falei que pode decidir.
E vai ser tranquilo. Eu tô muito tranquilo com esse ano. Vai ter os overreaction, que se ele não jogar bem, não, tá vendo? Tinha que colocar o Garoppolo, não sei o quê. Olha aí, com o Garoppolo, até você tava falando, Rafael, sobre a questão do Shanahan, né? É, uma curiosidade, o Shanahan teve. As duas vezes que o Shanahan foi pro 49ers, foi pros playoffs, foi pra final da NFC. E nas duas dela, quem era o quarterback era o Jimmy Garoppolo. Toda vez que o Jimmy Garoppolo não jogava, o 49ers teve uma temporada negativa. Acho que não vai ser esse o caso, a gente vai falar mais pra frente da questão dos recordes, mas eu tô tranquilaço com o Lance, acho que ele vai conseguir jogar na medida do possível bem, vai desempenhar o que se espera dele e vai evoluir durante os jogos e tá tudo certo. Galera, pode
eu
ficar
falei,
tranquila, vai.
Escute
o que eu falei, dia 24 de junho de 2022. Fiquem tranquilos, né? Se vai jogar, vai evoluir gradativamente, vai desempenhar vai ser um bom jogador de futebol americano já esse ano.
Eu falei no grupo, eu reitero aqui. Pode descer um caminhão de pano aqui na frente da minha casa, porque o que eu vou passar de pano pra esse garoto esse ano não tá escrito. E ele errou. Ah, mas pô, não foi culpa dele. Eu vou passar todos os panos possíveis pra ele e eu não vou me arrepender disso. Não vou me arrepender. Já tá
dito. É algo não parecido, mas você tem ainda, né, 2, 3 anos pra dar pra ele. É algo meio que o que tende a acontecer com o Tua agora, né? Que é, cara, ele chegou no ano dele que ele precisa se provar. O time tá aí.
Sim.
Eu acho que o problema do... Não é um problema, né? Eu acho que é algo bom. A pressão maior seja pelo time do 49ers já ser muito bom, né?
Já
ser já
tá
muito
mais
redondo.
Pronto, né?
É, então você tinha o Miami... Ah, mas o Miami não tinha muito recebedor. Aí nos últimos 2 anos, agora tem o Waddle e o Bill lá.
Também.
O L ruim, é reforçar o L. Então,
a verdade é que esperavam que o Tua fizesse alguma coisa quase sozinho ali e não dava, né, cara? Então...
É, viram que ele sozinho, ele não tava dando conta, não tava conseguindo. É.
Mas, pra arrematar, né, essa questão, eu acho que é muito... A dúvida que vocês têm, né? É um time muito... muito completo para ganhar o Super Bowl, não tenho a dúvida. Se colocasse o Stafford no 49ers, não precisa nem ser o Stafford, que eu acho que ainda é melhor, mas se colocasse o Derek Carr, por exemplo, sabe? Que é um cara um pouquinho acima da média, um cara que resolve, um cara que tem energia, o 49ers provavelmente já ganha aquele jogo contra os Rams. Não é um exagero falar isso, sabe? Então, é um time muito pronto, um time, né, que tá aí pra brigar pela divisão, que no meu ver tá acima dos Cardinals, principalmente o Cardinals sem o DeAndre Hopkins, que o DeAndre Hopkins já não é mais o mesmo, mas 6 jogos fora isso pode ser um problema. O Kyler Murray sem o contrato dele, a gente não sabe como vai ser, se vai querer fazer corpo mole ali se já começar a temporada mal.
É,
então
teve
eu vejo esse boato
aí, né, que ele faria corpo mole se ele não ganhasse o contrato que queria, né?
tirou foto e fez tudo o que fez para tentar conseguir o contrato, não conseguiu estar treinando porque precisa, mas eu vejo o 49ers hoje como o segundo melhor time da divisão ali, né, colocando os Rams à frente, podendo passar os Rams caso tenha o Trey Lance com a temporada boa. É um time muito completo, cara, um time para ganhar, e dos jogos, a gente não consegue ganhar por nada que aconteça na temporada regular, então não tem problema se perder a temporada regular e ganhar no playoff.
Oh, mas aí eu já ia perguntar
mandou
isso.
Mandou bem, hein? Mandou bem, malandro, né?
Quando precisa ganhar, tem que ganhar, pô, igual foi ano passado.
Ah, pô, eu já ia perguntar então, cara, o que que você acha aí, os confrontos? Você acha que dá pra ser mais equilibrado aí o 1-1 ou...
Enfim, eu vou colocar 1-1, né? Eu preciso, não posso me comprometer, né? 1-1, pô. A gente ganha em Los Angeles e vocês ganham em Santa Clara, tá tudo certo. Cada um ganha o seu. 1-1 aí, fica bem ali na divisão. Mas tá bate no Seahawks.
E todo mundo bate no Seahawks, é isso aí.
Todo mundo bate no Seahawks. Você comentou na abertura, porra, né? Tem dois jogos ruins ali contra Falcons e Panthers, o calendário dos Rams. Cara, a gente tem duas bye week aí contra o Seahawks. Pode colocar num corte aí do podcast. Rafael declara que jogar contra o Seahawks em 2022
Alexandre é bye Castro week. Vai ficar puto com nós. Se ele eu não vou mais no podcast, vocês estão na merda.
É bye week, então.
Bye week em Seattle, pô, pra passar frio.
E vocês vão pegar eles no, mais no início também, né? Eu acho que tem um... Pelo menos o primeiro jogo também não é muito lá pra frente, não. O nosso é o terceiro, de vocês é mais ou menos no início ali também. É, mas é isso, cara.
Só pra falar desse jogo... falar desse jogo contra o Seahawks. Quer ou não, né, cara? Seahawks, a gente foi... Enfim, deixa pra lá. Eu acho que pela primeira vez, desde que eu comecei a acompanhar futebol americano lá meados de 2011, acho que é a primeira vez que eu vejo o time com condições de ganhar dois jogos do Seahawks numa temporada.
O que se não ganhar agora...
Ah, cara, eu adorei. Você ficou triste? Eu adorei, eu achei maravilhoso. Nossa.
Russell Wilson nos Broncos. Fogo de artifício. Fica Pete Carroll, fica Jimmy G e fica Pete Carroll. Essa é a campanha do torcedor dos Rams.
Já era.
Esquece
já
isso.
Já foi.
Não adianta. Isso aí não vai rolar, não vai rolar. E, cara, a gente já falou, né? Assim, pelo menos por alto aí. Pô, recorde aí de divisão. No confronto 1-1, divisão. Você acha aí provavelmente que os Rams estão um pouco na frente, né? Mas com o 49ers também podendo brigar. Eu concordo com você que os Cardinals. Cara, temporada passada eles tinham mais essa força para lutar mais, mas também deram uma baixada ali no meio da temporada, chegaram no final também quase capengando, então eu acho que eles não vêm esse ano.
E a eliminação nos playoffs foi bem vergonhosa, hein, cara?
Ah, horrível, nossa, horrível.
Senhora. E ficou um clima ruim, o Kyler Murray com o Cliff Kingsbury lá, teve aquela questão do vestiário, que ele cobrou os caras, né, tipo, a culpa é de vocês, tal, não, cara, não ficou uma parada legal, não. Enquanto o Cliff Kingsbury for o caller lá do Cardinals, a gente tá tranquilo.
Então, cara, cara, playoffs, com certeza você tá botando aí, tá postando suas fichas que o Rams chega, né? E, cara, chuta aí um recorde pra gente anotar aqui pra ver se vai se concretizar dos Rams.
Nossa, agora você me pegou aí, você podia ter me avisado antes. Cara, esse calendário é muito duro, cara.
É punk,
Eu vou em algo mais plausível.
Mais realista?
Eu vou num...
Cuidado com o que vai falar,
talvez
hein?
Talvez seja pessimista, mas eu iria num 11-6. O calendário é muito difícil, cara. 11-6 ali, dá pra ganhar a divisão com 11 vitórias, mas é um calendário muito complicado, punk. Então... 11-6, ficaria muito feliz ali. Um 10-7 já. Acho que. Tá por aí.
Ó, eu conto duas. Vocês não vão perder pro Seahawks. Imagino eu, né? Bye week, as duas. Pô, tem três bye week. Kiro tava querendo duas bye week, tá? Né? Tem três. A bye
abraço,
e
Alexandre.
Dois do Seahawks.
Tamo junto, meu parceiro.
Caraca, o maluco vai tacar uma pedra na nossa cabeça. Alexandre, abração. E, cara. Não, assim, mas tirando a brincadeira, né? Porque realmente a gente vê que o Seahawks é um time que esse ano a gente tá um pouco mais, né, na sombra com relação a isso. Então,
vai entrar no rebuild, de
divisão,
né, cara?
Não tem como, cara.
Não,
é complicado. Tá,
é, mas assim, cara.
Jaguars pra mostrar, né? A gente viu,
sim,
o que aconteceu.
Mas eu vou acreditar na vitória. Até.
Eu também coloquei duas. Eu coloquei duas vitórias contra o Seahawks nessa temporada.
Pois
eu
é, cara.
Que dá pra chegar assim.
E, cara, e aí o que eu falei, né? Tipo, tem o Falcons, que seria um pouco mais fraco, e Saints, talvez, né? Então, cara, o resto é só pauleira. É, não... Ah, não, Panthers, desculpa. Foi o Panthers que eu falei.
Se você somasse jogos mais fáceis, dariam 5 vitórias, né? Os dois do Seahawks, Panthers, isso, e Falcons, e o Saints com asterisco. Aí você coloca o Denver, isso, Broncos com asterisco, porque... No papel o time é bom, mas você não sabe como vem. Sim,
como vem, exato.
É,
mas aí são jogos
isso,
que
não
você...
tem mais, né?
É, exato, você não sabe, né?
O então... Bears ninguém se arrisca, né? Chutar uma vitória aí garantida.
Não, mas
é que
aí
o Bears
tá falando...
é só vocês
não,
pegam,
é,
né?
Eles não pegam, não.
Ah,
a gente
é,
pega os
crer,
Packers.
Que
é,
isso. Putz!
É Packers, ainda... Cowboys e Buccaneers, dos três que ganharam a divisão. É só pauleira.
Muito,
é,
boa sorte, meu querido. Muito boa sorte.
A gente pega vários... Ó, a gente vai... Mesmos times. Saints, Chiefs, Chargers, Bucks, fora os da divisão, né? Raiders a gente pega também. Falcons...
É, todos da NFC West.
É. A gente pega... Panthers a gente pega. A gente só não pega Cowboys, Bills e Green Bay. O resto do calendário é igual.
A gente deu o azar de cair na EFC Oeste bem quando os times...
Quando ficou funk.
Na rotação, quando veio a rotação.
E Devante Adams. E lá, azar, a, cara. Era a divisão
do
dos Chiefs. Era a divisão que só tinha os Chiefs. E agora tem os quatro times, cara. Não é feio 6-0-4 contra os caras, né?
Não
tem como.
Não. É. Vai ser osso.
E pensar que ano passado a gente tinha um dos calendários mais fáceis da temporada.
É.
Ao meu ver.
Não sei se era tão mais fácil assim não, mas sei que esse ano tá brabo. E vamos ver no que vai dar isso aí. Cara, pra terminar então, mais uma pergunta aqui. É, cara, matchup aí, principal pra você dos jogos aí. É, Aaron Donald, Brunskill, ou enfim, alguma outra coisa aí, cara, algum setor ou jogador que você acha que mais vai ser o que a gente tem que ficar mais de olho aí?
Como eu comentei no começo, os Rams tinham ano passado um setor de linebacker muito ruim, né, então, cara, o Kiro fazia o que queria, o Mark Andrews, quando a gente jogou contra os Ravens, fez o que quis, então era um setor muito ruim, mas eu acho que com a chegada do Bob Wagner, é um dos melhores setores. A gente tem ali uma ofensiva contra o pass rush dos 49ers, que é um ótimo pass rush, que a gente não sabe como vai jogar. Eu colocaria em algo bom, as bolas em profundidade pro Allen Robinson, pro Cooper Kupp na secundária dos 49ers, que ao meu ver é o setor mais frágil do time. Então, um matchup positivo. E a linha ofensiva contra o Aaron Donald, que pra vocês é um matchup muito bom, como vocês disseram, Trent Williams, cara, ele puxa mais peso na semana que vai jogar contra os Rams, a linha ofensiva consegue sempre neutralizar o Aaron Donald, não consegue neutralizar, porque... Mas ele é, eu acho que é a linha ofensiva que mais consegue parar, né, o efeito do Aaron Donald. A gente tinha essa expectativa no jogo contra o Colts, né, que tinha uma das melhores linhas ofensivas, mas acabou não dando certo no passado. Mas se for olhar pelo lado dos Rams, o positivo acho que seria o Matthew Stafford no seu segundo ano, entendendo mais o sistema, com o Allen Robinson para essas bolas mais contestadas. Contra a secundária dos 49ers, eu acho que pode ser um problema para vocês.
Então é isso aí. Galera, para mim aí, acho que deu para a gente conversar bastante, explorar bastante aí o conhecimento do Rafael. Jefferson e Nick, tem mais algum ponto aí para trazer sobre...
Não, já pontuamos já tudo que tinha que pontuar.
Eu tô safe.
Então é isso aí.
É mais do que normalmente eu falo.
Então, Rafa, cara, queria agradecer mais uma vez a sua presença, tá, cara? Tá sempre aí de portas abertas pra gente comemorar aí as vitórias do 49ers sobre os Rams. E se for o caso de perder, pra dar o parabéns também, entendeu? E é isso aí, cara. Brigadão por ter participado. E conta com a gente aí para sempre trocar ideia.
Cara, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar batendo papo, estar falando de futebol americano, estar cada vez crescendo mais esporte aqui no Brasil. A gente cada vez está mais próximo de um possível jogo aqui no Brasil, né? Acredito que nos, sendo otimista aí, nos próximos 3, 5 anos a gente consiga talvez ter um jogo oficial aqui. Então é muito legal estar fazendo parte disso. Obrigado aí a toda a galera pelo papo, pelas risadas e sempre que precisar, estou à disposição.
Isso aí, cara. É, antes de passar aí para o Nick e para o Jefferson, só dois pontos aqui. É o seguinte, agradecer a galera que continua acompanhando a gente aí, né? Mesmo nessa off-season que é bem morna, né? Que é essa parte paradona e tal. Acompanhando a gente no perfil, no grupo do Santa Clara Talk. É, e, obviamente, o podcast, né? Lembrar também que o site está lá no ar, né? É, Santa Clara Talk.com, para quem quiser ler, tem alguns textos lá sobre o time, sobre acontecimentos aí da off-season, etc. E, cara, anunciar também aí que a gente tá com mais uma pessoa aí trabalhando com a gente, né, ajudando a gente, que é o Luiz Vinícius. Então, Luiz, um abraço. É, contamos aí contigo para também ajudar nos posts, no site, enfim. Qualquer hora dessa... Isso, qualquer hora dessa você aparece também aqui no podcast para trocar ideia com a gente. Vai lá, Jeff.
Bom, deixar um recado aí, a gente vai estar tá o episódio sendo na semana que vem, né? Então já vai ter acontecido. Mas a galera assistir depois vai ser bem legal. Aí a gente vai ter a primeira, agora off-season, a gente vai ter a live lá no canal do Sandro, do Velho Garimpeiro. Vai estar eu, o Sandro, acho que o Alan, o Jailson, a gente vai estar falando bastante sobre o calendário aí também, né, sobre os jogos. E futuramente a gente está estudando aí, vamos ver como que as coisas se desenrolam daqui para frente. Vai ter bastante coisa legal aí, a gente vai trazer um material bem bacana aí pro início da temporada. É isso aí.
E você, Nick, o que você manda aí para finalizar?
Ah, é isso aí. Só para reiterar, eu voltei agora, né? E, rapaziada, estamos em todas as plataformas possíveis de áudio, né? Google Podcast, iTunes, Spotify, tá? Então não deixem de acompanhar a gente. Estamos em diversos lugares para poder alcançar mais ouvintes e pessoas, né, que gostam de futebol americano, que são torcedores do 49ers. É, temos o grupo no WhatsApp também. Mandem mensagem lá na nossa DM no Instagram, do Santa Clara Talk, pedindo para poder fazer parte do grupo. E a gente coloca lá todos os co-hosts aqui do podcast estão lá no grupo. É um grupo muito educado, muito tem muita diversão. Né? Tá um pouco parado por conta da off-season, né, que não tem muito o que falar, mas logo logo a temporada já tá voltando a todo vapor, tem muita coisa lá, a gente solta os posts, quando saem os episódios a gente coloca também no nosso grupo, né, e acompanha a gente nas redes sociais, continue acompanhando a gente aí, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, dando 5 estrelinhas, fazendo um favor, e é isso, rapaziada, em breve voltaremos aí com mais um episódio.
Isso aí. Ó, vou mudar o nome do grupo pra Amantes do Calango, hein? É isso.
Boa!
Amante do Braço de Calango. Braço de Calango.
É isso. Como que é o Horácio, pô?
Horácio.
Horácio é muito bom. Os caras colocaram o Horácio com a cara do Jimmy Garoppolo. Ficou sensacional. O
Horácio da Turma da Mônica. Não sei se todo mundo... Aí, dependendo da idade, não vai saber a referência.
Mas põe lá no Google. Horácio, vocês vão entender. É um tiranossaurinho, Rex.
É isso aí, bracinho. Então é isso, galera. Vamos nessa aí que já deu, então. Abraço e até a próxima.
Go Niners!
Valeu! Go Niners, valeu! By himself, and they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Runskill, a cutback by Debo, Debo 10, Debo 5, touchdown! San Francisco!